Sala de Entrevistas.
Sete horas e 35 minutos, 7h35. Deixa eu só registrar uma mensagem bem legal aqui do Alexandre Gomes, do Parque Nova Carioba, dizendo: Vladimir Catarino, parabéns aí pela condução do programa. Nós quase não estamos sentindo falta do Marcelo Hartmann, não exagera também. O Marcelo vai ficar bravo, hein, ô Alexandre? Estamos aqui substituindo o Marcelo nessa semana, né? Nessas três semanas, ele volta segunda-feira, dia 22, vai estar de volta aqui o grande Marcelo Hartmann. A gente tenta substituir, mas não tem como substituir a altura, o insubstituível Marcelão Hartmann. Mas obrigado, Alexandre, pela mensagem. Sala de Entrevistas, estamos recebendo aqui outro insubstituível, né? Nosso querido Tiago Martins, vereador aqui da Câmara Municipal de Americana. Tiago, bom dia, obrigado mais uma vez por atender nosso convite pela primeira vez neste ano aqui na Sala de Entrevistas. Bom dia.
Bom dia, Vlad, bom dia, Patrícia, todos os ouvintes da Azul. É sempre bom poder estar por aqui para poder falar, informar um pouco a respeito do nosso trabalho na Câmara Municipal. Obrigado pelo convite, sempre que possível estarei por aqui.
Trabalho que não para, né, Tiago? Estamos vivendo recesso parlamentar, mas para o vereador não tem muito disso não, né?
Na verdade, o recesso ele acaba tendo aí um período de paralisação nas sessões, mas o trabalho não para. Eu acabei não viajando, passei o final de ano, o Natal por aqui, então você acaba se dedicando aí ao mandato normalmente. Isso faz parte, Vladimir.
Chamar aqui na roda também a nossa Patrícia Zeppelin. Mais uma vez, bom dia, Patrícia.
Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje.
Obrigado, Patrícia. Sempre que for necessário, estarei aqui trazendo informação e eu digo, na verdade, o homem público, ele tem que prestar conta para a população, para o eleitor, para o contribuinte que paga o seu salário, né? Então, nada mais que obrigação. Obrigado.
Como você avalia os trabalhos, Tiago, realizados no ano passado, de um ano bastante movimentado, né? Você que deixou a presidência no ano anterior, né? Retomou aí a sua posição apenas como vereador, mas com muito trabalho também. Faça um balanço pra gente, tudo que foi feito no ano passado, Tiago.
Correto, Vladimir. Na verdade, a presidência ela foi muito planejada e executada. Eu tive alegria no biênio 21 e 22 conseguir realizar as mudanças da Câmara. O que a gente buscava acabou tendo êxito e tal. É natural que na saída da presidência o mandato dá aquela acalmada. Porém, quem me conhece sabe o perfil, eu tenho um trabalho muito próximo à população, um trabalho de rua, eu gosto de estar presente. Então acabou sendo um ano também de muito trabalho, um ano executando bastante coisa, mas graças a Deus não temos que reclamar. 2023 foi um ano de luta, mas também um ano de muita realização. E esse ano agora é um ano atípico, né? Por ser um ano eleitoral, com certeza é natural que ele acelere mais ainda, que as coisas acabam acontecendo, bastante mudança, a lei mudou bastante, mas estamos preparados para fazer a nossa obrigação, que é trabalhar em prol da população, Catarino.
Você falou sobre o seu mandato, né, o seu biênio como presidente, ser um período de muitas mudanças e talvez a principal delas a mudança física, realmente, mudança do prédio, né? Foi um desafio para você, imagino, e agora todo mundo que vê aquele prédio bonito lá funcionando a Câmara não imaginou o trabalho que deu, né, Tiago?
É verdade, isso foi um dos maiores marcos no meu biênio, que foi a mudança, tirando a Câmara Municipal do prédio Divino Salvador, onde ficou por mais de 15 anos, e levando a sede lá para o Passo 15 de Janeiro, que inclusive hoje, 15 de janeiro, é quando se inicia, né, a história do poder legislativo na cidade americana. Lá no ano de 1925, inicia a história da Câmara Municipal. Hoje é o dia que iniciou o trabalho. Então, para a gente, é motivo de orgulho poder hoje ver uma Câmara toda estruturada, uma sede com todas as condições e realmente ela acaba sendo referência na região quando fala em poder legislativo, Vlad.
Você sabe que tem uma certa inveja santa, né, desse prédio, né? A gente que tem muito contato com várias câmaras aqui da nossa região, sempre tem alguém fazendo referência à Câmara de Americana, né, Tiago? Mas é aquela inveja boa, se é que podemos dizer assim, né?
Ah, eu falo que é algo bom, às vezes eu que participo do parlamento, às vezes a gente acaba ouvindo que Americana não tem Câmara, tem um shopping legislativo, a Câmara de Americana está na cidade de Santa Bárbara, Câmara de Americana, mas eu digo assim, na verdade o vereador, ele não precisa de luxo, ele não precisa de conforto, mas ele tem que ter condição de atender a população. E essas melhorias que a gente buscou, graças a Deus, saindo do prédio antigo, indo para o novo e economizando aluguel, tendo várias economias que, com os anos, vai refletir muito no poder legislativo e na cidade americana, que o dinheiro que sobra na Câmara, naturalmente, volta para o cidadão.
Patrícia?
Bom, Thiago, não tem como fugir do assunto. Semana passada a gente falou aqui, né, sobre Correto. Essa questão da mudança. Realmente vocês estão num prédio novo, um prédio muito bonito, mas tem aí o prédio, o antigo prédio, né, que ainda passa por um processo de reforma, enfim, ainda a gente até falou de alguns custos aqui. Eu queria que você falasse sobre isso.
Correto, Patrícia. Foi assim, ó. No ano de 21 e 22 eu estava presidente. A gente começa a mudança no dia 24 de fevereiro, prorrogou até o dia 3 de março, ela foi tocando naquele período de carnaval.
Que ano, Thiago?
De 22.
22 já.
De 22. Em 22, no carnaval. Nós utilizamos aquele feriado do carnaval para poder fazer a mudança, aquela parada que teve do feriado, certo. Mudando o prédio. Aí, então, iniciamos no dia 26 até o dia 3 de março, concluímos a mudança. Aí fizemos a inauguração do novo passo no dia 4 de junho. Foi aquele evento, aquela cerimônia de inauguração, onde tivemos os ex-presidentes, alguns prefeitos da região, autoridades, políticos da nossa região, prestigiando o novo passo 15 de janeiro. Aí, a partir desse momento, em junho, a gente começou as tratativas para a devolução do prédio Divino Salvador. Começamos as tratativas com os proprietários, que são fora da cidade. Naquele momento, o chefe de gabinete do prefeito Chico Sardelli, o senhor Franco Sardelli, inicia uma negociação com os proprietários para fazer uma troca daquele prédio, para criar uma permuta com a prefeitura, porque ele tinha interesse daquele prédio virar um prédio público. Então, trocar aquele prédio a troco de algumas áreas públicas, fazer uma permuta para que ali ocupasse algumas secretarias, alguns espaços da prefeitura que ainda hoje paga aluguel. Que acaba pagando aluguel e tal, e levar vários setores num prédio só. Então essa foi a ideia do chefe de gabinete. Numa conversa, trouxemos os proprietários até a prefeitura, começou a negociação, avaliação de área. Ali nós temos 6.200 metros quadrados, numa área nobre da cidade, em frente ao Teatro Municipal. Talvez o prédio não vale nada, talvez o prédio é um prédio antigo, é um prédio obsoleto que tá ali, mas a área é nobre, né? E começou essa negociação. E isso prorrogou por alguns dias, por alguns meses, acabou não chegando no êxito, acabou não finalizando por motivo de avaliação. Eles estavam com a avaliação totalmente fora do mercado, os proprietários. Eles chegaram a pedir, para vocês terem ideia, naquela área em torno de 20 milhões. Então ele queria mais de 3 mil e poucos reais um metro quadrado. Então, na verdade, não tinha lógica da prefeitura fazer qualquer tipo de negociação nesse valor. E aí o Franco tentou colocar para ele a realidade do prédio, quanto valia aquele local, acabou não dando certo. Paralisou as negociações, a gente retoma. Quando a gente retoma, teve um questionamento da Condefan, que é o conselho que acompanha o patrimônio histórico da cidade e tal. O Condefan veio questionando a possível demolição do prédio Divino Salvador, que eles não queriam que demolisse, que o prédio era histórico, porém, a gente tem que deixar bem claro que aquele prédio já passou por várias mudanças. Hoje ele não tem característica história, característica patrimonial, característica de poder tombar ele. Ah, mas ele tem a torre lá, tem a... Tudo bem, mas ele já teve várias mudanças que descaracterizou do original. Mas tudo bem, aí o Condefan acabou questionando, isso acabou enrolando também, tem que deixar bem claro que acabou atrapalhando a devolução, sim. E aí, a hora que acaba resolvendo com o Condefan, explica que só ia ser demolido aquela parte do plenário onde já foi retirado, que não existia no prédio, aquilo foi um anexo que foi construído quando a Câmara veio, então aquilo lá foi retirado do projeto, foi demolido. A hora que o Condefan entendeu qual que era a demolição, eles liberaram. Aí já veio o final do ano.
Isso já no ano passado?
Isso em 22 ainda. Dentro de 22, a gente fazendo todas essas tratativas. Chegou já próximo do final do ano, nós tivemos já o presidente eleito, que era o Brock. O que eu fiz? A gente fez uma transição pela primeira vez na história da Câmara. Sentamos a diretoria, eu e os diretores, a mesa diretora do biênio 21 e 22 com a mesa 23 e 24, aonde nós passamos todos os contratos, todos os processos que estavam em andamento na Câmara Municipal para o vereador presidente eleito Brock, dizendo, ó, a partir do dia 31 de dezembro, a sua obrigação é fazer isso, isso e isso, e a sua gestão pode realizar o que você quiser daqui para frente. Então, se você quiser romper com qualquer empresa terceirizada, se você quiser trocar qualquer fornecedor, se você quiser... Porque ali, Catarina, tem algo que a Câmara ela vem de ex-presidentes e você acaba sendo muito engessado. Ah, porque o ex-presidente tem compromisso, porque o ex-presidente fez isso, fez aquilo. E algo que eu fiz quando terminei minha gestão foi chamar a mesa e dizer, ó, a partir do dia 31, vocês vão fazer da maneira de vocês, vocês vão fazer a gestão de vocês, não tem compromisso com ninguém, não tem nada amarrado, fique à vontade. E naquele momento eu passei tudo que era necessário. É importante frisar que o engenheiro da Câmara é o mesmo, a secretária-geral da Câmara é a mesma, os funcionários que fazem licitação, pregão, é tudo gente de carreira. Então muda a figura do presidente, porém o contexto, o grupo, a equipe da Câmara Municipal, ela é a mesma, mais de 30, você cata, nós temos fornecedor hoje, colaborador hoje lá, com 40 anos de Câmara Municipal. E aí acabou tendo esse impasse, acabou devido à burocracia. Eu ouvi até uma entrevista do presidente dizendo que acabou enroscando por motivo de burocracia, por motivo de licitação, de pregão, esse lance do Condefan.
Mas um ano inteiro ainda,
acabou,
né,
enroscando, Thiago? A entrega
um ano
do
é muito tempo,
e não,
né,
devolveu até hoje, né?
Um ano é muito tempo, né? Tudo bem, teve esse problema aí com a prefeitura, essa indefinição, teve a questão também do conselho, mas você falou sobre um período que terminou em dezembro de 2022.
Isso demorou 3-4 meses, foi resolvido, então, e a partir daí aí já está na mão do próximo presidente.
Então, um ano já se desenrolou, teremos esse ano eleitoral também, não sabemos se vai desenrolar, pode ser que seja mais um ano. E olha, segundo as informações, matéria inclusive do Jornal Todo Dia, dizendo que os gastos foram de R$405 mil aos cofres públicos em um ano e 6 meses sem uso. Foram R$335 mil pagos a uma empresa de segurança de 4 vigilantes trabalhando dia e noite, além de R$70 mil com contas de IPTU, água e energia elétrica. É muito tempo, é muito dinheiro. Poderia ser usado para qualquer outra forma de benefício da população, né? É muito estranho que isso esteja acontecendo. O plano inicial, Thiago, se eu entendi bem, era já ter devolvido lá quando da entrega do outro prédio. Se não tivesse esse impasse da prefeitura e também do conselho, já era para ter entregue e aberto mão de qualquer dívida.
Na verdade, assim, Catarina,
como
o que acontece?
Qual era o planejamento naquele momento?
No primeiro momento, a hora que eu peguei o contrato de 2007 que foi feito lá atrás, toda casa, todo imóvel, todo salão, todo comércio que você aluga, é natural que você tenha que devolver nas condições que você pegou. Isso é de praxe, seja pequeno, médio ou grande. É, e a Câmara, por se tratar de aluguel, não fugiu disso. Uhum. Quando eu pego o contrato, estava dizendo para colocar o prédio nas características que pegou. Poxa vida, como que você retorna o prédio para devolver 15 anos depois que você utilizou? O prédio foi modernizado. Para você ter ideia, o Divino Salvador, quando ele foi locado, ele não tinha elevador, ele não tinha acesso de cadeirante, acesso de mobilidade, não tinha acesso de deficiente. Então ele foi feito rampas, ele foi feito acesso, ele foi trocado a escada, ele foi colocado o elevador, ele foi feito o anexo, que é aquele plenário, onde era o plenário Dr. Antônio Lobo. Então ele foi feito várias mudanças que o proprietário simplesmente falou, não quero. Aí eu falei, poxa vida, mas você vai tirar um elevador do prédio, um benefício que está lá? Não existe isso. Nessa primeira tratativa, para você ter ideia, Catarina, quando nós fizemos um levantamento bem grosso, um levantamento bem de olho para poder devolver o prédio, ia ter que fazer um investimento ali de 1,5 milhão, mais ou menos, a reforma para devolver o prédio. Eu falei, viu, nós não vamos gastar um valor desse de forma alguma, é dinheiro público, temos que ter responsabilidade. Por quê? E se amanhã ou depois esse rapaz vir e colocar o prédio no chão? Nós gastamos, reformamos tudo, ele vem e cria uma demolição. Então eu fui até o proprietário, quando eu fui até ele, teve a ideia do quê? Vamos trocar com a prefeitura. Diga para a prefeitura que eu pego uma área pública, eu pego um terreno e aquilo fica para o poder público, para poder absorver as secretarias, os setores. Eu fui até o prefeito, na hora o prefeito achou uma boa ideia, o Franco, muito aberto, falou assim: Thiago, pode trazer os proprietários, temos interesse sim, é um prédio que teoricamente tem história, é da cidade, pode trazer ele. Trouxemos e ali começou essas tratativas. Então a devolução desse prédio, ele aconteceu ali 30 dias, sim. 60 dias, tanto é que estava planejado sim para a gente devolver na nossa gestão, antes do dia 31 de dezembro, para não deixar para o próximo presidente. Mas aí não só essas tratativas, com o que enroscou bastante o prédio foi o lance do Condefan. O Condefan chegou travar o processo de não deixar mexer a reforma. Quando foi, iniciou-se os orçamentos, o Condefan falou: não vai pintar o prédio tem que ser restaurado, não vai mexer, não vai alterar. Só que ali não tem o que restaurar, ali é um prédio que já foi modificado e muitas modificações, Catarina.
Que coisa, né, rapaz? E pelo jeito vai demorar um pouco mais para esse problema ser resolvido, e a cada mês esta conta vai aumentando, né? São as contas pagas mensalmente, além o valor pago a essa empresa de segurança. Mas a gente vai continuar de olho, a gente vai continuar cobrando ao presidente Thiago Brock, porque dinheiro público, né? O próprio Thiago Martins disse aqui há pouco, né? Dinheiro público merece um cuidado muito especial, né? Um zelo muito especial, né, Thiago?
Não tenha dúvida. E ali, quando a gente saiu dali, Catarina, o planejamento nosso e a realidade, nós saímos de um aluguel de R$70 mil, nós fomos para a Câmara com um contrato de 10 anos por R$45 mil. Então, nós temos ali quase R$300 mil de... a menos de aluguel, né, que a gente paga de economia por ano. E agora também não adianta você tirar de um santo e cobrir o outro. Não adianta você economizar lá em cima e gastar
pede
aqui embaixo.
Toda a economia
então
feita.
Precisamos sim já devolver o mais rápido possível, resolver, e tenho certeza que está sendo resolvido, viu, Catarina?
Com certeza. A gente vai continuar acompanhando, né? O tempo está correndo. Eu quero falar também sobre a questão da eleição, né, Thiago? Você disse há pouco que é um ano atípico, né? Um ano eleitoral, claro, é muito, muito diferente dos demais anos. Como está o seu pensamento? Vem para a reeleição? Já definiu qual partido vem? Que está pensando nesse momento o Thiago Martins com relação à eleição?
Esse ano é um ano totalmente diferente, mudou bastante, né, a lei eleitoral, várias mudanças, desde a quantidade de candidatos, o número de partidos vai ser bem diferente da eleição passada. Para você ter ideia, no último pleito que nós tivemos na cidade americana no ano 2020, nós tivemos em torno de 502 candidatos a vereadores. No máximo, esse pleito de 2024 vai chegar a 220, 230, então cai pela metade a quantidade de pessoas que vão disputar as 19 cadeiras, né? Então eu falo assim, vai ser diferente, é natural, com menos partido, não existe mais as coligações, agora são nomenclatura de federação, aonde quando você junta os partidos, em vez de somar, você extingue, você cancela algumas siglas e também a quantidade de candidatos. Então, com essas mudanças, muitos partidos vão ficar enxuto. Hoje, para você ter ideia, a lei diz a quantidade de cadeira mais um vereador. Então, no caso de Americana, que são 19 vereadores, vão ser 20 candidatos por partido. E assim vai indo. Cidade igual Nova Odessa, que são 9, são 10 candidatos. Cidade de 13, são 14. Então, isso diminuiu muito. Americana era 29, caiu para 20, tirou 9 de cada chapa. Isso acaba dificultando também a quantidade de cadeiras que vai ser feita por partido, que é menos voto, menos cadeira. Mas a gente tem feito um trabalho muito tranquilo. Eu digo que não adianta a gente ficar se preocupando com reeleição, visando a campanha eleitoral. Nós temos que fazer nosso trabalho no mandato. Eu digo aquela frase muito bem colocada: quem planta colhe, quem faz tem resultado. A gente tem trabalhado pensando no mandato, pensando em atender a população. Com certeza temos intenção de dar continuidade, de estar no mandato, de continuar trabalhando para a cidade, mas com muita cautela. No momento momento certo. Sobre partido, Catarina, você me perguntou, é provável, eu tenho sempre uma parceria que não é segredo para ninguém com o prefeito Chico, há mais de 20 anos acompanhando a história do Chico, sempre ao lado do prefeito, é provável que eu vá para o mesmo partido que o Chico vai migrar. Nós estamos há 15 anos no PV, já deixamos bem claro que não vamos continuar, vamos sair do partido, porém eu, por estar no mandato, eu só posso fazer essa mudança na janela eleitoral que acontece em março. Do dia 5 de março ao dia 5 de abril, né? Um mês. Então nessa janela eleitoral é possível que a gente vá para o Partido Liberal, vamos para o PL, tanto eu, tanto o prefeito Chico e outros políticos da nossa cidade.
Quando você for bater na porta lá do eleitor que ainda não te conhece, o que te conhece já tem o voto. Com um eleitor que não te conhece, você for se apresentar, qual vai ser a sua apresentação aí pro eleitor? Você ainda não pode pedir voto agora, mas como vai ser a sua apresentação pro eleitor?
Na verdade, eu digo assim, mais importante na política do que prometer algo ou contar história, Catarina, é você mostrar o trabalho. No caso nosso, que já temos mandato, que já passamos por lá, o nosso não tem história, o nosso não tem como inventar nada, o nosso tem que mostrar o que fez e continuar trabalhando, não tem historinha. Eu falo a política hoje por motivo das redes sociais, por motivo da internet, você não consegue mentir. Antigamente você falava algo, até a pessoa saber, demorava uma semana, dava tempo de você correr. Hoje não. Hoje o que você fala, o cara tá na palma da mão com o celular, ele já bate, ele já vê se é verdade ou não. Então eu digo nada mais que o trabalho para suprir qualquer conversa, Catarina.
Esse mandato que você está é qual, seu?
É o segundo mandato. E eu tive o biênio de presidente 21 e 22.
Pela sua experiência, você acredita numa renovação na Câmara? Acredita que pode ter aí muitas mudanças, Thiago?
Eu acredito e tenho esperança. Eu acho que a Câmara tem que mudar. Eu sou a favor. Na primeira legislatura, na 17ª, lá em 2016, mudou 15 vereadores em Americana. Agora, na 18ª, 11 vereadores. Então, eu acredito que tem que mudar mais de 50% de novo. A população não tem só que trazer novas pessoas, como ela precisa acompanhar. Ela tem que participar do Poder Legislativo. Ela tem que participar da Câmara Municipal para saber realmente se quem está lá está representando, porque a Câmara política hoje, Catarina, ela é muito sem credibilidade, ela falta credibilidade em qualquer discussão que você tenha, mas nós só vamos fazer a política diferente quando tiver bons políticos e pessoas que realmente honram o mandato, que realmente pensa na cidade.
Esse ano surgiram alguns assuntos polêmicos nas câmaras de uma forma geral, principalmente o que diz respeito a reajuste salarial, o tal do 13º das férias e também o aumento no número de cadeiras. Acho que a Americana essa discussão não teve do aumento no número de cadeiras, mas a questão financeira também veio à tona, né? Como você avalia essa questão aí, tanto do reajuste quanto do 13º e férias?
Então, na verdade, chegou até cogitar essa discussão de aumento de cadeiras também para 21 vereadores. Certo. Que a lei orgânica nossa hoje, ela diz que pode ser de 13 a 21. Certo. Então, chegou até cogitar essa discussão. Vou ser bem sincero para você hoje, eu acho que 19 até é muito vereador. Se os 19 fizessem um trabalho realmente, aí a cidade estava bem representada, mas nem todos faz o trabalho e o papel do vereador. Então acho que é algo de começar a se pensar que 19 vereador para a cidade Americana é muito, pode até de repente diminuir isso, de repente enxugar um pouco a máquina. A respeito de 13º, de férias, eu sou totalmente contra, mas eu me posicionei sim que sobre o subsídio, Catarina, nada mais justo era ter o reajuste dos anos, que foi 7, 8 anos, sem nenhum tipo de reajuste. Por quê? Qual que é a preocupação? Muitos falam, o Thiago quer aumentar o salário? Não, o Thiago não quer nada, até porque a votação não é para essa legislatura, ela é para a próxima. Você não sabe quem são os vereadores e se a gente vai estar lá, quem sabe a população, se vai dar o voto de confiança ou não. Mas a preocupação minha é que muitos ali que deram discurso, que declararam que não tinha que ter aumento, isso, aquilo, amanhã ou depois entrar com uma ação judicial contra a Câmara Municipal e acontecer o que aconteceu lá atrás, onde 10 vereadores ganharam 6 milhões, 600 mil reais cada um, 10 parcelas de 60 mil, e foi terminado de pagar agora aqui, 2014 e 2015, uma dívida que a Câmara teve um ônus muito grande. Será que esses vereadores que estão hoje dando discurso, estão saindo na foto, dizendo que é contra o aumento, a hora que perder o mandato e acordar lá na frente, não vai entrar e prejudicar e tirar dinheiro da prefeitura? Porque o dinheiro que você arranca da Câmara, você está tirando da prefeitura. É dinheiro que é para a saúde, para a educação, para o trânsito. Como que vai ficar isso? Então falei sim, que me envergonha, falta de responsabilidade, às vezes a politicagem que acontece na Câmara, e vamos guardar aquelas carinhas ali, que pode ser que alguma delas venha prejudicar a cidade lá no futuro.
Tiago, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo passou muito rápido. Estamos terminando o Azul Cidade. Quero agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E deixamos aqui as portas abertas. Sempre que quiser, pode tomar um café com a gente. Tiago, bom ano para você.
Vlad, muito obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer você, a Patrícia, pelo carinho, pelo respeito sempre que a gente está aqui. Mandar um abraço também para o Descansando lá, Marcelo Hartmann.
Tá curtindo as praias do Nordeste. Ah,
deve estar com o pé na areia agora, né? Água de coco na mão, né? Eu falo assim, a vida do rico é diferente, né? A vida do rico é diferente. Gente, obrigado, um abraço a todos, a toda a equipe da Rádio Azul. Sempre bom poder estar aqui. Um ótimo ano a vocês, que Deus abençoe. Um abraço a todos os ouvintes. Obrigado.